Então, nós estamos em 2 Reis, são textos paralelos, né? A gente tem acompanhado em 2 Crônicas a vida de Josias, mas agora nós estamos vendo 2 Reis, porque nessa parte da história de Josias, 2 Reis tem muito mais detalhes. E já vimos na aula passada, demos uma olhada mais geral sobre esse momento de profunda reforma e eu estou chamando isso de limpeza, né? Isso aqui é uma limpeza, é um momento de faxina profunda, de tirar tudo que tinha de muito tempo. Pensa numa limpeza de uma casa que está fechada ou que está suja há muito tempo. Essa casa não está fechada, mas o reino, né, o povo de Deus estava com essas contaminações há muito tempo. Então Josias foi realmente, ele foi fundo na coisa, ele não fez uma limpeza parcial. O próprio Manassés, que fez muita coisa ruim diante de Deus, a Bíblia fala que ele se arrependeu e que ele andou tirando algumas coisas, mas Josias tirou muitas coisas que Manassés tinha deixado. Então, vamos dizer assim, o arrependimento, a limpeza de Manassés foi muito superficial, e Josias já foi bem mais profundo. Ok, então, nós não vamos reler esse texto, a gente viu bastante na semana passada. No seu esboço aí também tem toda a lista, né, de coisas que Josias fez em cada área. Só lembrando, assim, uma das coisas que a gente pode lembrar é que ele começa, se a gente colocasse uns círculos concêntricos, ele começa no centro, né, que é a casa de Deus, o templo, né? Então, ele começa no templo, no versículo 4, né, 23, 4, ele manda tirar as coisas do templo, né? Então, nós temos limpeza do templo, aí ele vai falar várias coisas sobre o templo. O templo é a casa de Deus. A casa de Deus, na Nova Aliança, não é mais um edifício material, não é uma construção. Então, quando ele fala sobre limpeza, para a gente aplicar isso no tempo de hoje, nós não temos uma casa material para limpar. Nós temos que pensar na purificação da casa de Deus, que é a igreja. Então, ele mexe na limpeza do templo. No esboço, a gente colocou três itens: utensílios, que são as coisas que eram usadas no templo. Utensílios, né, podem se referir a pessoas mesmo, se a casa é feita de pessoas. Os instrumentos, aquilo que você usa para servir o Senhor, também são pessoas, são dons, são as coisas que nós fazemos. Tem os ídolos, os símbolos, e tem os espaços dedicados à casa do Senhor. Então, práticas, coisas assim, não só o templo em si, mas tinha outros cômodos, outras áreas do templo que também faziam parte. Então, são vários aspectos da casa de Deus. A casa de Deus tem a ver com adoração, a casa de Deus tem a ver com o nosso serviço a Deus. Então, tem muita coisa que tem a ver com nossas atividades de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de desenvolver nossa vida na presença do Senhor. E depois também tem o aspecto do sacerdócio. O sacerdócio são as pessoas que atuam dentro da casa de Deus. Ele fala no versículo 5 que ele destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimar incenso. Não sei se vocês lembram, mas Jeroboão, ele colocou gente que nem era da linhagem, nem era preparado. Hoje também nós não temos uma linhagem biológica para ser sacerdotes, né? E na verdade todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Mas a ideia de ter uma linhagem separada no Velho Testamento tem a ver com chamamento, com dedicação. Deus não quer, não é, a gente pode falar assim e ser entendido de maneira errada, mas Deus não quer qualquer pessoa para ser sacerdote. Isso não significa que Deus tenha acepção de pessoas. Deus quer qualquer pessoa, né, nós, né, ele, até nós, Ele quer a gente para ser sacerdote, mas Ele não quer qualquer pessoa no sentido de uma pessoa que não está preparada, que não se dedicou, que não se separou para o serviço do Senhor. Então, se você quer ser sacerdote, você precisa se separar de outras coisas, porque Deus não quer uma coisa misturada, Ele não quer pessoas que não estejam realmente separadas no coração, na santidade, para o Senhor. Então, todas as pessoas que, ou por não ser da linhagem, ou mesmo sendo da linhagem, que tinham se contaminado, então tem vários estágios. Tinha pessoas que foram destituídas, versículo 5. Depois, no versículo 9, ele fala assim, que ele pegou alguns sacerdotes que eram que estavam servindo nos altos. Os altos eram serviços, práticas idólatras. Então ele pegou alguns sacerdotes que estavam deixando de servir o Senhor, estavam praticando cultos idólatras. Ele trouxe esses sacerdotes de volta. Supõe-se que eles tenham se arrependido, tenham se, pelo menos assim, ali com Josias não tinha negócio assim, você quer parar ou não quer parar? Não, é negócio assim, você não só vai parar, mas você vai, eu vou destruir o lugar onde você estava servindo, então não vai ter opção mais. Ele tirava, destruía os altares, destruía os símbolos, o alto, né? Como é que ele destruía o alto? Né? Ele não trazia trator para destruir, para arrasar o alto, né? Mas ele tirava tudo que fazia parte daquela prática idólatra, então não tinha como utilizar aquele alto mais como lugar idólatra. Então ele trouxe esses sacerdotes de volta, mas eles não podiam servir, eles podiam compartilhar, receber os alimentos separados, doados pelo povo de Deus, mas eles não podiam servir como antes. Ok? Então, versículo 9, os sacerdotes dos altos não podiam mais sacrificar sobre o altar do Senhor. Então, ele trouxe de volta, mas eles ficavam destituídos de suas funções. Né? Isso a gente vê em Ezequiel também, quando Deus fala sobre os sacerdotes que não tinham sido fiéis. Então, ele não permite que eles voltem. Na nova aliança, a gente sempre tenta fazer uma aplicação. Na nova aliança, nós vemos uma abertura maior para arrependimento. Deus pode recuperar, Deus pode restaurar as pessoas, até mesmo os seus ministérios. Mas existem situações em que pessoas que estavam no ministério e se contaminavam com o mundo, com imoralidade, com coisas que desagradam a Deus, tem situações onde essas pessoas não voltam a exercer ministério como antes. Então, isso pode acontecer. Né? É claro que o caminho de Deus é muito aberto para a restauração. Eu creio muito na restauração. É possível pessoas, mesmo que caíram em pecado, ser restauradas, mas não é um processo assim, eu me arrependi, amanhã já estou fazendo como antes. E a gente tem visto isso, né? Tenho visto pessoas de projeção, né, conhecidos no público, que são flagrados, de alguma maneira, vem à tona o seu pecado e fazem um conserto mais ou menos, depois voltam, né? Eu não vou citar nomes, mas tem nomes que são até conhecidos no mundo cristão, que voltaram, mas não voltaram com profundo arrependimento. E você percebe que não tem mais unção, não tem mais aprovação de Deus. Então, não é que as pessoas não possam ser restauradas, mas precisa ter um profundo arrependimento, e isso muitas vezes leva algum tempo. Né? Então, essas coisas, Deus trata profundamente as pessoas que hoje todos nós podemos ser sacerdotes, mas até hoje existem as pessoas que são separadas para a obra de Deus, que ministram na casa de Deus, e isso, claro, que traz uma responsabilidade maior. Então, tudo começa, então, só recapitulando, que essa semana passada a gente foi meio rápido, só para dar uma visão geral de tudo que Josias fez, mas só enfatizando esse aspecto de que ele começou na casa de Deus, como fala em 1 Pedro 4, né? É hora de, do juízo começar na casa de Deus. Então, ele começou na casa de Deus e isso tem uma aplicação muito clara, né, na Bíblia inteira, que Deus primeiro trata com sua igreja, depois ele trata com o mundo. Então, se nós estamos orando pela volta, assim, esperando e orando para que Jesus volte, que o reino de Deus venha, que Deus traga uma solução, quando você ora para Deus tratar com o governo do Brasil, com a corrupção no governo, aí você deve entender que Deus está fazendo, ah, é, você quer que Deus trate com o país, com o mundo, com a sociedade? Então você sabe que eu vou lidar com a minha igreja primeiro, porque eu não vou começar meu trabalho de limpeza no mundo, vou começar meu trabalho de limpeza na igreja, ok? Então é aquela história, assim, pede... Né, alguém falou assim, muita gente pede humildade, né? Deus, eu quero ser humilde. Ah, é? Você quer ser humilde mesmo? Né? Então, eu tenho alguns métodos que ajudam você a ficar humilde, né? Deus, o que você está fazendo? Mas você não pediu para ser humilde? Então, é mais ou menos assim. Deus, cuida do Brasil. O Brasil está um horror, está uma situação terrível. Tá, mas você lembra que para chegar ao governo, é claro que Deus pode fazer as coisas na ordem que Ele quer, mas Ele pode tratar com coisas no mundo, mas o que eu estou querendo dizer é assim, se nós realmente queremos que o reino de Deus venha, esse tratamento de Deus tem que começar na igreja. Então, o trabalho de Josias começou de dentro do templo e foi saindo em círculos cada vez maiores, né? Alcançando regiões mais distantes. Então, ele começa com a casa de Deus, começa com os utensílios, começa com tudo que tem a ver. Gente, eu fico perguntando, acho que tem muita coisa que a gente não vê ainda, mas quais são os símbolos, quais são as coisas que tem dentro da igreja que precisam ser purificadas? Então, isso é uma pergunta muito séria que Deus tem que trazer para o nosso tempo. Mas aí tem a ver com todos esses aspectos, tem utensílios, tem símbolos errados, tem espaços reservados dentro da igreja ou relacionados com a igreja para práticas totalmente erradas, tem o sacerdócio. Então, todos esses aspectos têm a ver com a casa de Deus. Aí, a partir da casa de Deus, ele começa a mexer na cidade de Jerusalém, ok? Então, né, se você for fazer um diagrama assim, né, assim você pode colocar templo no centro, aí você tem a cidade de Jerusalém, a cidade toda de Jerusalém, depois você pega Judá, que é a região propriamente onde Josias era rei, e depois ele foi para onde ele não era rei, que era aquelas 10 tribos, ele foi para lá também e foi fazendo limpeza, então, né, cada vez mais distante, mas ele foi fazendo uma limpeza progressiva em todas essas áreas. E a gente pode aplicar isso para, né, aquilo que tem a ver com o culto, a adoração a Deus, tudo que tem a ver com a casa de Deus, mas Deus não quer só purificar a nossa adoração, o nosso evangelho, os ministros que servem na casa de Deus. Deus quer fazer tudo isso, é o ponto de partida. Mas Ele quer mexer na nossa vida, entre aspas, secular. Eu falo entre aspas, que para o cristão não tem nada secular, tudo pertence a Deus, né? Então, mas Ele quer afetar todas as áreas, da nossa casa, nos nossos negócios, na nossa relação, na maneira como nós estudamos, como nós trabalhamos. Então, todas as áreas e até mesmo afetando o mundo, né? A igreja pode afetar o mundo, né? O reino de Deus, Deus governando sobre o mundo, é só quando Jesus voltar. Mas a igreja tem condições, isso já foi provado na história, que a igreja afetou a escravidão, a igreja já afetou essas coisas assim de caráter, de como que as coisas são ensinadas na escola, muitas práticas, assim, muitas coisas que acontecem na sociedade já foram afetadas pela igreja. Hoje a gente vê muito mais a sociedade afetando a igreja do que a igreja afetando a sociedade. Então, isso pode acontecer. na minha cabeça sempre tem uma grande interrogação: qual é o momento de Deus hoje? Será que Deus vai levantar? A gente sabe pela história que não é impossível, mas eu pergunto, é hora de Deus colocar no governo alguém muito temente a Deus, como foi o caso, acho que para mim pelo menos é um ícone, é uma referência pensar em William Wilberforce, que trabalhou muito forte na Inglaterra para acabar com o tráfico de escravos. É o mais famoso, tem um filme que fala sobre isso, mas ele mexeu com muitas áreas da sociedade, né? Ele trabalhou muito, sim, para tirar a falta de justiça, para tirar muita coisa assim, que estava sendo feita errado na sociedade. Então, é uma referência. Teve outros casos, mas é uma referência para a gente pensar como que a igreja pode afetar a política. E tem isso, ele foi um político, mas muitos cristãos afetaram e afetam até hoje coisas assim de maneira pequena. Um professor ou um grupo de professores pode afetar uma escola, não é a escola do país inteiro, mas pessoas podem afetar uma área, na minha cidade, e nem na cidade toda. Então, tem coisas pequenas, mas que afetam, que mexem com a sociedade, né? Então, essas coisas podem acontecer. Se isso é um momento hoje, em todo momento, em níveis pequenos, pode acontecer. Agora, se é o momento em que Deus vai levantar pessoas para mudar a sociedade geral pela política, eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu não sei se é o momento que Deus vai fazer isso, mas que é possível, é. E a gente precisa muito, sim, ouvir de Deus para saber qual é a sua, o seu momento e como nós podemos orar segundo a vontade de Deus. Ok, então isso é mais uma vez só para frisar algumas coisas sobre os pontos em geral, sobre o que Josias está fazendo. Eu quero ler com vocês agora em Deuteronômio, eu quero tratar agora assim, um pouquinho sobre essas atitudes, né? Nós queremos, com a ajuda de Deus, aplicar isso cada vez mais para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade. Em Deuteronômio, capítulo 7, então primeiro sim, vamos ver o que Deus falou. Lembra que Josias, não foi ele que achou, né? Mas foi, ele mandou limpar o templo um tempo antes, e eles acharam o livro da lei, né? O livro da aliança, e muita gente acha, eu inclusive acho que tem muito a ver, ou ele achou um livro que tinha toda a Torá, né? Todo o Pentateuco, né? Os primeiros cinco livros, ou ele achou o livro de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio é muito forte. Então, a gente não sabe exatamente que parte das escrituras ele encontrou, mas é muito provável que tenha sido, pelo menos incluiu o livro de Deuteronômio. Então, em Deuteronômio 7, versículo 22. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses, então Moisés está falando, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão expulsar de lá os povos que tem lá. E tem um outro lugar, acho que no próximo capítulo 8, ele fala assim, vocês vão entrar na terra, vocês vão expulsar essas nações, e vocês vão encontrar casas construídas, vocês vão encontrar cidades, vocês vão encontrar lavouras, plantações, e vocês vão entrar e possuir, né? Vocês vão ganhar essas coisas de graça, né? Só que tem uma coisa, vocês podem aproveitar a casa, vocês podem aproveitar as lavouras, os pomares, mas tem uma coisa que vocês não vão fazer uso, os seus deuses, né, os seus ídolos. Então ele fala, versículo 25, 7:25, as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Ah, mas tem umas coisas que dá para aproveitar, eu não vou usar essa imagem, mas tem, essa imagem é feita de ouro, de prata, eu vou aproveitar. Ele fala sobre isso: não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem as tomarás para ti, para que não sejas iludido. pois é abominação ao Senhor seu Deus. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Gente, é muito forte essa linguagem, né? E Deus, então assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa atitude. Nós, como cristãos, nós temos muita dificuldade, é um assunto, se for ver assim, bem vasto na Bíblia, fala muito sobre isso. Qual é a nossa relação com o mundo? Qual é a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, com a sociedade, com as coisas, com o pensamento? Então, eu sempre falo que a gente faz tudo ao contrário, né? Quando a gente quer subir, Deus fala assim, desça, né? Quando a gente desce, Deus fala assim, não, sobe. Parece que é bem ao contrário, né? Quando a gente fala assim, não, essa parte dá para aproveitar, Deus fala assim, não, joga fora. Quando a gente, agora mexe muito assim, principalmente com os evangélicos, né? Quando a gente fala assim, não, eu me converti e agora eu não tenho mais nada com as coisas do mundo, né? E o que é coisa do mundo, né? Geralmente coisa que tem a ver com o catolicismo. Aqui no Brasil, assim, pelo menos na nossa tradição, né? Como a maior parte do país sempre foi católico, então, para a igreja evangélica eu me converti, então eu me livro, né? E às vezes os líderes da igreja assim, você se converteu, então faça uma faxina, pega todos os símbolos aí de idolatria, de não sei o que e tal. Gente, se fosse fácil assim, se livrar de idolatria, seria até bom, seria ótimo se a gente pudesse, assim, não, é isso que o senhor não gosta? A abominação que está falando aqui é um quadro. Eu conheci uma família, há muito tempo atrás, que eles pegaram uma enciclopédia que tinha, vai lá estudar sobre, sei lá, os bizantinos, sobre história. Eles pegaram uma tesoura e cortavam fora todas as figuras que tinha de uma igreja, de uma imagem, qualquer coisa, assim, cortavam fora, porque eu não posso ter abominação na minha casa. Tudo bem, acho que Deus aceita a intenção do coração, mas a questão é que você não tira a idolatria disso, e na verdade não é bem essa que é a idolatria, ok? Não é isso, né? Deus, assim, Deus, eles tinham deuses, tinham imagens, então a gente associa, mas a questão é realmente uma coisa que vai muito mais fundo. Então eu queria que a gente pensasse, a gente já faz isso muitas vezes nessas aulas, mas eu quero mais uma vez pensar com vocês que essa energia, esse zelo de Josias, gente, eu fico muito impressionado, né? Assim, você lê 2 Reis 23 e vai assim, versículo após versículo, então ele foi ali, ele pegou o altar, ele despedaçou, ele criou, ele queimou no fogo, ele não deixava nada, ele não deixava nada, ele foi arrancando, destruindo, acabando com tudo, chegou ao ponto assim até de matar, né, lá na frente, né, os sacerdotes idólatras. Então assim, é um negócio que até a gente fica assim, uau, será que ele não foi longe demais? Né, na nossa civilização de hoje, a gente pensa muito sobre, assim, né, claro que a gente não vai sair matando, né, pessoas, né, que, senão, assim, acho que até a gente teria que estar entre as pessoas, né, que precisariam ser mortas, né? Mas assim, como que é isso? Como que é isso? Então eu vou ler alguns textos, nós vamos ler alguns textos do Velho Testamento e alguns do Novo, né, para a gente tentar pegar um pouquinho desse espírito, mas voltando, a ideia é assim, a gente faz o contrário. Então, o cristão evangélico, na nossa cultura, às vezes é muito radical com essas coisas assim de idolatria, que muitas vezes não é isso, que, né, não estou encorajando assim, nenhum tipo assim, de idolatria exterior, mas eu estou querendo dizer assim, que não é, esse não é o problema principal. Então, às vezes, a gente é muito radical, muitas pessoas se separam dos parentes, né? da família. Não, agora eu não quero mais nada com meus parentes, porque eles são idólatras. Então a gente se separa quando a gente não devia se separar. E a gente se une quando não devia se unir. Então, pensa um pouquinho do que você faz e faz o contrário, né? Que geralmente vai dar certo. Né? É mais ou menos o contrário do que a gente faz. Mas vamos pensar então sobre essa atitude de Deus. Porque Deus foi, não vamos ler todos os textos, tem muita coisa, quando você faz sua leitura do Velho Testamento, você vai encontrar muitos textos que falam sobre isso. Né? Deus proibia casar com as pessoas dessas outras nações. Deus era muito rigoroso. Só enquanto nós estamos aqui, o capítulo 12 de Deuteronômio, vamos ler os primeiros três versículos, que ele também fala sobre isso. 12, de 1 a 3. São esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão, todos os dias que viverdes na terra. Destruireis todos os lugares, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Então aqui também você vê assim uma coisa bem radical, né? Não é para tolerar nada. Então podemos também pensar nessas palavras, tolerância e intolerância, né? Onde que Deus quer que a gente seja tolerante? Deus tem falado muito sobre unidade, Deus está querendo unir o seu povo, nós temos que tirar esses preconceitos de barreiras contra pessoas que adoram a Deus de uma forma diferente, mas têm um coração sincero para Deus. Então, a igreja, estou falando mais para evangélicos, mas isso funciona para cristãos de outras origens, mas a igreja evangélica no Brasil, especificamente, que nós temos isso assim, talvez mais forte no nosso DNA do que em muitos outros países, por causa da nossa história aqui, né? Então nós temos que tirar, Deus está querendo derrubar os nossos preconceitos, as nossas ideias erradas sobre o que Deus ama e o que Deus não ama. Nós precisamos nos unir com pessoas que antes a gente achava que eram idólatras e talvez nós somos mais idólatras do que eles. Então Deus tem que baixar as nossas muralhas em relação a isso, mas tem que levantar as nossas barreiras em relação a outras coisas. Então essa é a questão. E eu não vou repetir, a gente já falou semana passada sobre essas três áreas, né, da idolatria moderna, que é poder. Deus é o Deus, eu vi essa relação, acho que tem muito a ver, né? Eu vi de um rabino não messiânico, né, falando sobre a sociedade moderna, e ele colocou assim que a sociedade moderna está se tornando pagã outra vez, né? Porque muitos países, né, nossos, no mundo ocidental, Europa, as Américas, né, nós temos uma história de influências fortes cristãs que vêm do governo, da sociedade, mas isso está mudando muito rapidamente. Em alguns lugares já foi muito longe, outros tá indo assim com um pouquinho mais atrasado em relação à Europa, por exemplo. Os países da Europa são muito assim, as igrejas não tem ninguém quase, a sociedade em geral não tem mais os valores cristãos. Mas isso, assim, mesmo naqueles que se chamam cristãos, que tem Estados Unidos, Brasil, as Américas, assim, nós ainda temos mais, aparentemente nós somos mais cristãos ainda, né? Tem uma porcentagem maior da sociedade que se considera cristã. Mas em termos de valores reais, isso está mudando. E eu vi uma estatística muito interessante de que quando se faz as pesquisas entre faixas etárias, nos Estados Unidos, por exemplo, que eles gostam de uma pesquisa, né? Gostam de estatística lá, tem um monte de pesquisa, de tudo quanto coisa que você pode imaginar. Então, quando eles fazem as pesquisas, a porcentagem de cristãos, pessoas que vão na igreja, pessoas que consideram a Bíblia como a palavra de Deus, as coisas, né, que eles fazem, essas pesquisas, fazendo algumas perguntas para saber até que ponto que as pessoas, de maneira geral, na sociedade, têm valores cristãos. Se for, não sei onde que eles fazem o limite, mas vamos dizer assim, de 50 anos para cima, é uma porcentagem razoável ainda. Está diminuindo, mas está razoável. Agora, se você for fazer a pesquisa de 30 para baixo, 30 anos para baixo, é menos da metade da de 50 para cima. Então, o que isso significa? A sociedade amanhã está indo muito pior. E se fosse fazer no Brasil, eu tenho certeza que seria mais ou menos no mesmo caminho. Então, quais são os deuses de hoje? Antigamente era Baal, era Azerá, né? Esse aqui ele usou uma deusa grega, mas assim, esses deuses do tempo passado, na verdade, eles continuam hoje, né? Poder, né, que representa dinheiro, controle sobre pessoas, posses, materialismo, prosperidade, domínio dos outros, né? Isso é forte na sociedade, mas isso é forte na igreja. Você sabe por que a maioria das igrejas se divide? Você acha que é por causa de doutrina? Não é. É poder. É domínio. Ah, mas é assim, a gente se separou porque a gente crê nisso. Ah, esse crer nisso é um pretexto. A questão mesmo é quem está mandando, né? Toda a questão de sensualidade, de imoralidade, isso invadiu o mundo e invadiu a igreja, né? Nós temos muita coisa sendo feita. E, gente, são coisas lícitas, eu coloquei aqui em verde em cima, porque são coisas lícitas que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem a ordem, a incumbência de governar. Então, nós temos isso dentro de nós. Nós temos essa inclinação, esse tipo de instinto para querer governar, isso vem de Deus, só que foi deturpado pelo pecado. Então a gente pega essa incumbência divina e a gente transforma numa coisa egoísta, separada de Deus. Sexo também é uma coisa de Deus, né? Totalmente de Deus, mas foi transformado em sensualidade, em prazer, né? E busca, sim, de satisfação de si mesmo, e isso está correndo muito solto na igreja, em formas menos vistas, assim como essas coisas assim, de sensualidade, de prazer, às vezes não são tão explícitas, mas tem muita imoralidade explícita também dentro da igreja, grupos de louvor, assim, é incrível como assim, você ouve falar, na igreja, no grupo de louvor, tem pessoas cometendo adultério e tal, assim, é uma coisa muito comum, a gente não imagina, né? Pesquisas entre os jovens, tendo sexo antes do casamento, enfim, essas coisas são muito, muito fortes. E fama também, que vem assim, de heroísmo, de uma referência que é lícita, mas se transformou em uma busca por celebridade, por reputação, por popularidade e tudo mais. Então, esses são os deuses do tempo moderno, ok? E Deus quer uma radicalidade em relação a essas coisas. Nós transformamos isso, muitas vezes, numa coisa assim que nós nos separamos de pessoas, julgamos pessoas, achamos que somos melhores do que outras pessoas, do que outras igrejas, e isso, na nova aliança, Deus transformou toda esse ódio divino. Claro que Deus vai julgar os ímpios, mas na nova aliança, quando fala sobre os inimigos de Deus, os inimigos de Deus, na visão de Deus, não são as pessoas. Paulo é muito claro sobre isso em Efésios 6, nossa luta não é contra carne e sangue. Pronto, ele fez uma aplicação, ele fez uma mudança da velha aliança para a visão da nova muito forte. Nossa briga não é mais contra essas nações de cananeus, assim, nós não vamos chegar e acabar com as pessoas. Um dia Deus vai tratar com pessoas, claro, pessoas são responsáveis pelas ações, tem pessoas que que não vão se sujeitar a Deus e Deus vai julgar. Mas nós, como igreja, nossa luta não é contra as pessoas, porque nós, hoje, nós não vamos julgar as pessoas. Como que vai funcionar isso? Né? Tem uma coisa assim que os que ressuscitam com Jesus vão julgar o mundo junto com ele. Essa parte eu não sei exatamente como é que vai funcionar essa nossa função futura. Mas eu estou falando sobre hoje. Hoje o chamamento da igreja não é julgar pessoas, não é lutar contra pessoas, não é se dividir de pessoas, você não se contamina. Quando você fica junto com seus parentes, talvez seus parentes estão mais perto de Deus do que você. Então, você não, assim, essas coisas a gente tem que mudar. E Jesus é o grande exemplo. Não vou tomar o tempo para ler, mas todo mundo sabe que as pessoas, os judeus que estavam milênios aprendendo, não se misture com as pessoas, não case com as pessoas de outras raças, de outras religiões, não se mistura com quem está fazendo mal. Aí Jesus, o Messias, o Filho de Deus, vem e mistura com publicanos, vai comer na casa de alguém que é mal visto na cidade, aceita uma prostituta para entrar e lavar os pés dele. Jesus não tinha nem um pouco de, ai, 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 eu não posso me misturar, eu não posso ser tocado, sai fora de mim, prostituta, né? Porque o fariseu, ele esperava isso de Jesus. Ele falou assim, esse homem fala que é profeta, não sabe que essa mulher que entrou aqui, que está lavando o pé dele, é uma suja, né? Claro que Jesus sabia, né? E Jesus falou assim, então, eu queria te falar uma coisa, eu entrei na sua casa, você não demonstrou amor nenhum por mim, você não lavou meus pés, você não fez nada, e essa mulher está muito mais perto de Deus do que você. Então Jesus mudou o parâmetro, ele mudou a referência. Dá para entender? Então, o que eu quero falar é, Deus não deixou de odiar o pecado. A radicalidade precisa voltar para a nossa vida. Nós precisamos ter essa atitude radical, só que é diferente. Né? Houve uma mudança muito forte da velha aliança para a nova, porque não no conteúdo, não na essência. Todo o Velho Testamento continua sendo totalmente válido para nós. Mas nós não focamos, nós não miramos mais as pessoas, nós miramos, assim, em termos de separação, nós miramos o pecado, as atitudes, ok? Então, quero ler também um texto no Salmo, acho que é bem conhecido, Salmo 139, também que fala sobre essa atitude e que a gente pode, também a gente precisa fazer essa aplicação da velha para a nova aliança. Salmo 139, vocês devem saber os salmos são maravilhosos, né? Vocês gostam de ler os salmos, né? É maravilhoso, é inspirador, é para você no seu devocional, assim, ele louva a Deus, mas tem uns versículos, salmos também, que são meio pesados, né? E esse aqui é um deles, né? Olha aqui nessa oração desse homem de Deus, né? Salmo 139, versículo 19. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus. Eu nem vou pegar, assim, tem um versículo que fala assim, Deus, acaba com os ímpios e com as criancinhas dos ímpios também, né? Tem uns versículos. Deus, peraí, calma, deixa eu entender isso. Então, mas naquele tempo era assim que eles entendiam, né? Era uma coisa coletiva. E o próprio Deus julgava o chefe de família e ia toda a família junto com ele, né? Várias vezes. E isso, lógico, isso mostra um princípio de Deus, que os pais são responsáveis pela família, os pais podem levar os filhos e a família toda para um caminho errado. Tem muitos princípios de Deus. Só que, como eu estou falando, assim, Deus fez uma mudança no sentido assim, lembra, no final, eu não estou falando que Deus não julga pessoas, mas eu estou dizendo que na nova aliança nós temos que transformar, nós temos que aplicar isso, porque nós não estamos, Paulo falou, nós não estamos mais lutando contra carne e sangue. Então, hoje eu não vou pedir, e olha lá, até nessa conferência que eu estive, né, mês passado, isso foi tratado assim, diretamente. Como que é a atitude da igreja hoje em relação aos árabes, em relação aos muçulmanos? E foi falado assim tão forte que se levantou uma pessoa na reunião e pediu perdão. Falou assim: Deus, eu tenho tido essa atitude. Mate, acabe com os muçulmanos, porque eles são inimigos da tua causa. Aqueles palestinos que ficam invadindo e ficam atacando o povo de Israel, acabe com eles. É essa a oração que nós vamos fazer hoje? Não, não, porque Jesus quer alcançar. Deus vai cuidar, essa parte de juízo, lembra que outro texto que fala em Romanos, fala assim: a vingança é minha. Agora você pega e seja bondoso com seus inimigos. Aí a parte do juízo final, isso cabe a Deus, porque Deus vai fazer certo. Deus é o único que vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer com os inimigos. A gente não sabe. Nosso coração é muito errado. Eu falo assim, né, que a gente é treinado nos filmes, né, assim, acabe com os bandidos, né? Morre um bandido, assim, né? Então, assim, né, assim, a gente tem esse tipo assim, de atitude, né? Então, nós fazemos isso. Eu não estou falando que é errado, Deus vai fazer justiça, Deus colocou políticos, né, Deus permitiu que alguns políticos corruptos estão na cadeia hoje, mas essa não é a nossa oração. Eu não oro para que ele apodreça na prisão, eu oro para que Deus tenha misericórdia dele. Agora, Deus vai agindo, Deus vai fazendo, e nós sabemos que a justiça não está sendo feita, concordo comigo? Tem alguns na cadeia, mas tem alguns que estão fora da cadeia. Então, isso foi Deus. Deus está governando todas as coisas, Ele sabe, Ele coloca as pessoas no governo, Ele tira pessoas do governo. Quando Deus coloca alguém no governo, não significa que essa pessoa é boa, não significa que é justa. Deus tem propósito, então Deus vai fazendo. Mas o meu papel, o papel da igreja, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O meu papel como igreja é, sim, Deus purifica o país, Deus nos livra da corrupção, Deus faça alguma coisa para que as pessoas comecem a ter mais temor de ti. Isso sim, eu oro para isso. Mas a minha oração não é Deus mate o ímpio. Dá para entender? Isso não é a oração de uma pessoa que está buscando o reino de Deus. Deus vai fazer isso. Mas Ele sabe como fazer com justiça, eu não sei. A minha oração, ela pode trazer efeitos ruins para mim mesmo. Porque se eu oro com ódio no meu coração, Deus não vai ouvir, Deus não vai fazer o que eu estou pedindo, mas vai fazer mal para mim. O ódio no meu coração vai fazer mal para mim. Então, se tão somente matasses o íntimo, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles falam contra ti com intenção maligna, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti, odeio-os com ódio completo. Acho que tem uma versão que fala perfeito, né? Como é que tem ódio perfeito? Não, tem ódio perfeito. É isso que eu quero falar, assim, eu quero que a gente comece a buscar isso. Tem o ódio perfeito. O ódio perfeito é contra as abominações. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus vai fazer justiça, mas Deus não tem prazer. Ele não olha para os bandidos e fala assim: mais um acabou. Ele quer que as pessoas, ele dá tempo para a pessoa, ele faz advertências, ele permite que pessoas boas sejam perseguidas, porque ele quer purificar. O objetivo de Deus até o juízo final, o objetivo de Deus com disciplina é sempre redentor. Deus está buscando redimir a humanidade, Deus está buscando trazer as pessoas, que as pessoas possam cair em si. Um exemplo muito bom disso é a atitude de Paulo, Lembra, primeiro os Coríntios, tinha um cara lá que fez cometeu um pecado terrível, né? Moral. E Paulo falou com a igreja em Corinto: como é que vocês estão aceitando isso tudo normal? Não, vocês têm que tomar atitude. E ele falou um negócio muito pesado, que eu não vejo gente fazendo na igreja hoje, e é bom porque acho que nós não estamos preparados para isso. Mas ele falou assim: entregue essa pessoa. Aliás, ele falou assim: como vocês não estão fazendo, eu vou fazer para vocês, né? Entregue essa pessoa nas mãos de Satanás. Uau, mandou o cara para o inferno, né? Não, ele não mandou o cara para o inferno. Na segunda carta, nós descobrimos que a igreja se arrependeu e que a pessoa se arrependeu. Então, é isso que Deus quer. Ele fala assim: olha, você precisa ser tratada como nós fazemos com uma criança, né? A criança atravessou a rua sem olhar, sem prestar atenção, que ela pode morrer atravessando a rua na hora errada. O que o pai faz? Ele vai advertir, ele vai explicar, mas se a criança não presta atenção, né, vai elevando o nível, né? Então, às vezes, assim, a criança tem que apanhar e chorar: ai, coitadinho da criança. Não, coitadinho da criança não, ela está sendo protegida de se matar, de ser morta. Então, é isso que Deus está querendo fazer. O objetivo de Deus é sempre que haja redenção. Então, aí vem essa oração que todos nós conhecemos no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É aqui que está o X da questão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Por quê? Porque o ódio perfeito, ele tem que começar aqui. Eu tenho que ter um ódio perfeito, completo, contra as coisas contaminadas que estão dentro de mim. Eu tenho que ter ódio completo contra essas contaminações, essa idolatria que tem na sociedade, na igreja e dentro de nós. Nós temos que ver onde que tem cobiça, onde que tem desejos maus, onde que tem maus pensamentos, onde que eu estou agindo com coisas erradas, tá? Então, nós precisamos realmente ter esse tipo de atitude, ok? Eu vou ter que citar algumas coisas que vocês conhecem bem, mas essa passagem que é bom a gente ler. João 2, vamos ver Jesus num momento muito especial. João capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Gente, a princípio isso não era uma coisa ruim, porque o povo tinha que fazer sacrifícios, né? Então eles estavam vendendo os animais que deveriam ser sacrificados. Aí o Jesus, manso e amoroso e cheio assim de bondade, que nunca, né, falava uma palavra dura, ele fez um chicote. E eu falo de vez em quando assim que Deus, que inventou a filmagem muito antes da gente, ele com certeza filmou isso aqui, né? Essa é uma cena que, não pelo que ele fez com as pessoas, mas eu queria ver esse filme, porque devia ser uma cena assim, Jesus pegando um chicote e lançando a todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. Jesus, o que que isso está fazendo aqui, né? E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo, o ciúme da tua casa me consumiu. Então, assim, ele tinha tanto zelo pela casa de Deus que ele fez isso, né? Deu um prejuízo enorme para aqueles caras lá, mas era para assustar, para pensar e para que houvesse limpeza, tá? Então, Eu vou ler um texto aqui em Lucas 22, só voltar umas páginas aqui, Lucas 22, uma das aplicações, porque lembra como então Moisés, Deus através de Moisés, ele fala assim, olha, não se misture, não pegue as coisas erradas, não aproveite, não pegue para você nada do que está errado. Então eu queria mostrar uma das coisas, tem várias outras, mas eu queria mostrar, esse texto é muito claro, Jesus falando de uma das maneiras que a gente não deveria se misturar. Isso aqui, mais uma vez, não é em relação a pessoas, é em relação a atitudes. Olha só o que está escrito aqui. Lucas 22, versículo 24. Houve também entre eles, os discípulos, uma forte discussão. Isso aconteceu várias vezes, tem vários, mais de um lugar que algo semelhante aconteceu na vida de Jesus, mas essa hora, gente, quando Jesus estava prestes a ser morto, ele tinha acabado de participar da ceia com eles, e eles discutindo sobre qual deles seria maior, é uma coisa assim que, assim, Jesus estava sofrendo muito nesse momento, né? Ele falou assim, olha, eu vou enfrentar a cruz, depois veio Getsêmani, mas aqui ele já estava sentindo o peso, sentindo todo o sofrimento que ele ia enfrentar, e os amados dele, as pessoas que ele dedicou os 3 anos de discipulado com eles discutindo sobre quem seria maior, e ele já tinha tratado sobre isso com eles. E aí ele fala, qual deles parecia ser o maior? Versículo 25. Disse-lhe Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Então, esse aqui é uma das passagens muito claras no Novo Testamento em que Jesus está mostrando em que sentido que a gente não deve se misturar, em que sentido que nós não devemos adorar os deuses dos outros povos. O Deus, um dos grandes deuses, desde aquela época, assim, o tempo dos pagãos, eles eram muito primitivos. Não, isso aqui é muito mais forte do que nunca. Essas coisas, a humanidade não está melhorando, não está evoluindo. Nós temos os mesmos problemas. E ele falou assim, os gentios, eles exercem assim. Agora, a minha intenção não é criticar nem culpar ninguém. Eu só quero que a gente pense primeiro no geral e que depois isso chegue no nosso coração. Porque nós estamos dentro da igreja fazendo. Jesus falou assim, vocês, a liderança, como é que funciona o governo? Ele está preparando esses 12, Jesus sabia, esses 12 vão ser os 12 apóstolos. Né? São eles que vão ser o alicerce da igreja. Jesus não começou a igreja, mas ele não começou oficialmente, mas ele começou com eles e esse aqui. Jesus vai embora e todo o trabalho dele está concentrado nesses homens. E esses homens estão fazendo igualzinho os outros, o mesmo espírito, a mesma atitude, o mesmo Deus. Então ele está falando assim, vocês não vão, você tem que pensar assim, assim como Moisés falou assim, olha, quando vocês entrarem na terra e virem aqueles deuses, aquelas imagens, aquelas práticas, tudo aquilo que o povo faz ali, vocês não vão fazer, vocês vão ter uma atitude radical, vocês vão acabar com os altares, vocês vão eliminar, vocês não vão deixar nenhum nome, vocês não vão deixar traço nenhum. Então, Jesus está falando nesse mesmo espírito. Olha, eu quero que vocês escutem, sabe quando pai ou mãe pega a criança e fala assim, me escute, que eu vou falar um negócio muito sério com você agora. Muito sério. Isso aqui é fundamental. Eu quero que você preste bem atenção. Jesus está com essa atitude. Ele fala assim, escutem aqui. Os gentios, eles têm um sistema de governo que funciona assim. O cara que é o líder, todo mundo serve, ele domina, ele faz por obrigação, mas vocês não. Em João, no Evangelho de João, ele demonstra isso, ele pega a toalha e lava o pé deles e fala assim, olha, vocês me chamam de mestre e eu sou o mestre, é verdade, eu não estou usando falsa humildade, eu sou o mestre de vocês, mas eu estou exercendo a minha autoridade servindo vocês. Gente, isso aqui é muito bonito, a gente fala sobre isso, a gente lê sobre isso, mas a gente não faz isso. Nós somos muito contaminados. A autoridade na igreja, nós sempre pensamos em autoridade na igreja com o modelo que vem de fora, dos outros povos. Nós pegamos, e eu estou dando esse aqui como exemplo, mas eu só vou citar algumas outras coisas, assim, Mateus 23, vocês conhecem Mateus 23? Mateus 23 é Jesus falando, assim, é outra hora que Jesus fica bravo, né? Ficou bravo assim, com os fariseus, tem um capítulo inteiro que Jesus fala duro contra os fariseus. Então, se você quiser ver várias coisas que Jesus fala, hipocrisia, sobre usar títulos, eu sei que você não resolve essa questão não chamando ninguém de pastor, ninguém de... Né? Não é só o título, é a atitude, mas tem que... Isso, a gente precisa entender, gente, nós não entendemos. Jesus falou assim, eu estou falando sério, isso aqui não é uma coisa simples. Então, quando eu falei domingo passado que Josias, ele foi levantado por Deus no momento em que não tinha mais chance de reverter o juízo vindouro. A gente precisa entender esse momento da história. Josias foi levantado para fazer uma limpeza e, naquele momento, o povo não correspondeu. Depois que Josias morreu, eles voltaram tudo às práticas antigas. Mas eu penso que esse tempo de Josias representa para nós um momento que a Bíblia fala que vai acontecer antes da volta de Jesus, que vai ter uma limpeza como nunca antes. Então, como a gente está com pouco tempo, vamos direto para lá. Vamos ler em Malaquias. Malaquias é no Velho Testamento, mas é o último profeta do Velho Testamento, e ele fala sobre o dia do Senhor. Em Malaquias 3, ele fala: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E o que, que ele vai fazer? Tem vários lugares, né, eu vou voltar para o capítulo 3, mas pula para frente para o capítulo 4, que eu quero só mostrar essa questão. Malaquias 4, versículo 1, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como restolho, como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então nós temos muitas profecias que falam sobre o dia do Senhor como fogo. Segunda Pedro fala que vai ter tanto fogo que até os elementos vão derreter, assim, é um fogo que muito além de um fogo natural que a gente conhece. Em Coríntios fala que tudo que é feito aqui vai ser provado pelo fogo. Então a gente tem muitas referências, né, ao dia do Senhor como fogo e o fogo que vai queimar. Mas voltando para o capítulo 3, ele está falando sobre algo. Lembra que antes de Deus trazer fogo para o mundo, o que, que Deus vai fazer? Trazer fogo para a igreja. E a gente gosta de falar, e é verdade, assim, é perfeitamente correto, a gente fala assim: Deus, mande o fogo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, tinha chamas, línguas de fogo em cima de cada pessoa, mande o teu fogo. É bom orar assim, mas vamos lembrar que o fogo vai queimar em nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, ele fala assim, no capítulo 3, interpretando o que ele está dizendo, assim: olha, o mensageiro, quem que era o mensageiro para o povo naquela época? Era o Messias. Ele vai aparecer, de repente ele vai aparecer, mas antes, quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá? E aí versículo 3 fala sobre algo que ele vai fazer antes do seu aparecimento. Assentar-se-á, 3:3, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os sacerdotes, né? Todos os levitas que serviam e inclusive os sacerdotes. E os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. O que está dizendo aqui? Que vai ter, antes desse dia do capítulo 4, quando Jesus voltar com fogo que vai queimar tudo, antes ele vai trazer o fogo para fazer uma purificação dentro de nós. Não sei se, ainda não sei se na semana que vem eu vou voltar nisso, mas fica com sua Bíblia aberta aqui em Malaquias 4, só um último pensamento. O que Josias fez foi profetizado muito antes. Então nós temos esse texto, né, que nós estamos estudando, 2 Reis 23, Josias foi fazendo, começando no templo, indo para Jerusalém, indo para a Judeia, ele foi chegar lá em Betel, onde Jeroboão tinha feito aquele infame altar, né, e fez divisão. E isso aconteceu, tem algumas dúvidas sobre quantidade de tempo, mas vamos dizer assim, em números redondos, mais ou menos 300 anos antes foi quando Jeroboão fez esse altar. E em 1 Reis 13, nós não vamos ler, mas tem uma história que acho que vocês lembram, que quando Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido, né, das 10 tribos, e ele pensou: se eu deixar o meu povo, meus súditos, se eu deixar o meu povo ir para Jerusalém, que é onde Deus mandou ir, se eu deixar o povo ir para lá para adorar, logo, logo eles não vão me querer mais como rei, eles vão voltar para descendência de Davi. Então eu vou começar um outro, eu vou criar uma religião paralela. E isso foi a origem de algo que as 10 tribos nunca se livraram, foi a causa da divisão, foi assim, manteve a divisão, e foi algo que Deus tinha falado muitas e muitas vezes: por causa desses pecados, por causa desses pecados, vocês vão para o cativeiro. Traduzindo isso em nosso tempo, como eu falei assim, desde os tempos, depois dos primeiros apóstolos, a igreja se afastou também dos fundamentos e começou a entrar muitas coisas contrárias. Então nós temos o casamento, a gente sempre fala, né, do casamento da igreja com o Estado, que foi no tempo de Constantino. A igreja, e isso é uma coisa muito, muito ruim, tem países, é um assunto que eu só vou tocando essas coisas meio por cima, mas é um assunto meio complexo, né? Vamos dizer assim, não tem muita, nem todos os cristãos têm muita unanimidade sobre isso, mas alguns países da Europa, e trazendo assim para as Américas, a gente pensa bastante nos Estados Unidos, que foi um país que foi fundado com princípios cristãos e desde o início teve muitos avivamentos. Os Estados Unidos mandou muitos missionários, Inglaterra também, outros países da Europa. Então a gente tem esses países como referência, mas os países da Europa, eles mantiveram igrejas estatais, mesmo na Reforma, igreja luterana, as igrejas, né, anglicanas, assim, tal, assim, eles ficaram muito ligados com o Estado. Nos Estados Unidos, nunca teve uma religião oficial, mas a igreja sempre pensou que ela deveria ter uma influência muito forte. Influência, tudo bem, mas é muito difícil quando você passa da linha. O que eu quero dizer é que a igreja hoje está muito contaminada com essas coisas que vêm desde muito tempo atrás, como o Jeroboão. Tá? Então tem a ligação com o Estado, tem a ligação com filosofias humanistas, tem muita coisa que influenciou a teologia da igreja cristã. Então tem muita coisa que eu não posso entrar agora, mas eu só queria que vocês pensassem em quanta coisa ao longo desses séculos e milênios, quanta coisa que a igreja carrega de influências e legados errados que não fazem parte. E Jeroboão foi levantado, Josias foi levantado para derrubar essa coisa antiga. E no momento em que Jeroboão estava levantando esse altar, oferecendo coisa no altar, veio um profeta, 1 Reis 13, e falou: assim diz o Senhor, eu vou levantar um homem chamado Josias, deu o nome dele. Eu vou levantar um homem chamado Josias, que vai derrubar esse altar e vai até queimar, para mostrar que ficou totalmente profanado, ele vai queimar ossos dos sacerdotes em cima desse altar. E para provar isso, o altar vai rachar agora. E aconteceu. E aí Jeroboão quis assim: pega esse homem, mate, estendeu o braço ficou paralisado. Então foi assim uma manifestação muito forte, né, do poder de Deus. Agora que eu quero, agora volte para Malaquias. Eu estava pensando hoje assim: Deus, o Senhor profetizou naquele tempo, quando logo que estava começando essa raiz maligna que afetou as 10 tribos durante toda a sua história. O Senhor levantou um profeta para dizer que o Senhor ia levantar alguém para desfazer o que ele estava fazendo. Será que o Senhor não tem uma profecia, não tem uma promessa para nós? E aí eu lembrei desse aqui, ó, Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe mandei em Horeb para todo Israel, estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus deu uma promessa aqui. Ele falou assim: antes do dia terrível do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. Aí tem muita discussão hoje se é uma pessoa, né? O Apocalipse fala de duas testemunhas, então muita gente acha que são duas pessoas, né? Mas Deus nos deu uma promessa de que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus vai levantar alguém como Josias, que vai mexer nas feridas antigas, que vai mexer nessas coisas que nós estamos trazendo. Isso nos causa espanto, isso causa temor? Não, isso nos causa alegria. Deus vai nos limpar dessas coisas que estão nos afetando há tanto tempo e que, na verdade, a gente não sabe nem direito como fazer. Eu fui criado, meu pai era tipo um profeta, assim, né, que falava coisas pesadas, assim. Eu fui criado com essa mensagem: Deus vai levantar alguém, Deus vai purificar a igreja está fora. Ele falava coisas que na época muita gente não queria ouvir, mas ele sempre falava: Deus vai purificar a igreja, Deus vai preparar uma igreja gloriosa para a sua vinda. Então, vem coisas, né? Vem juízo, vem os últimos tempos, Deus vai ter que julgar a sociedade, Deus vai ter que julgar a igreja, mas antes ele vai mandar alguém, ou que seja duas pessoas, ou que seja um grupo profético, de alguma maneira, né, nós temos um nome, no sentido assim, um ministério com as características do profeta Elias, que vai realmente apontar, que vai fazer como Josias, não vai só falar assim, isso é errado, ele vai mostrar como é que quebra as imagens, como é que destrói os altares, como é que faz a purificação, e vai fazer isso sem ser, nós já vimos isso muitas vezes no passado, com muita mistura, com muita errando o alvo, sabe assim, já viram falar de fogo, amigo? nas guerras, né? Que às vezes um soldado, ou mais de um soldado, é morto por um soldado do mesmo exército, por engano. E tem muito fogo amigo na igreja hoje, tem muita gente destruindo, criticando, não é esse tipo de coisa que eu estou falando, criando mais divisões. Nós estamos mirando de maneira errada, nós temos que olhar, eu tenho que ter um ódio perfeito contra aquilo que Deus odeia. O que que Deus odeia? Deus não odeia o pastor da minha igreja, o pastor da outra igreja, o homem que está... Deus não odeia essas pessoas. Deus não odeia nem os políticos corruptos, muito menos as pessoas que estão fazendo a obra de Deus de uma maneira, muitas vezes, sem entendimento. Então, Deus não odeia, Deus ama. Mas Ele odeia a corrupção, Ele odeia o anseio por poder, Ele odeia a ambição, Ele odeia a sensualidade, Ele odeia essa sede de popularidade, Ele odeia essas coisas. Ele quer purificar a igreja. E uma das pessoas, assim, um cumprimento parcial dessa passagem foi João Batista. E lembra como João Batista pregava? Vem o machado na raiz das árvores. E por que que João Batista teve um problema depois que até duvidou se Jesus era Jesus? Por que que ele duvidou? Porque ele recebeu a visão do machado cortando a raiz das árvores. E Jesus, ainda que tenha feito essa coisa no templo e tal, mas a obra principal de Jesus não foi essa. Porque quando os mensageiros de João estavam na prisão, ele mandou os mensageiros para Jesus, é o Senhor mesmo? Ele falou assim, tá, dá uma olhadinha no que eu estou fazendo aqui. Curando os enfermos, os cegos, expulsando demônios. Então, volte lá para ele e fale assim, o que que você viu? E João Batista, acho que ficou na mesma. Ele falou assim, mas a visão que eu tive é do fogo queimando todas as árvores que foram... com raízes erradas, o machado cortando pela raiz. Isso vai acontecer, mas não aconteceu na primeira vinda. Okay? Então, João Batista, ele veio com uma mensagem de fogo, mas prevendo aquilo que ia acontecer no final. E Jesus falou com os discípulos, Elias ainda virá. Jesus falou em Mateus 17. Ele falou assim, Elias já veio em João Batista, mas Elias ainda virá. Então, nós temos uma promessa, nós temos uma promessa, nós temos a promessa que antes do dia terrível do Senhor, Jesus virá como fogo na nossa vida, como fogo de ourives, Malaquias 3:2, ele vai queimando, eu quero que ele queime, eu quero. É uma oração meio perigosa, né? Quando você faz assim, Deus, queime na minha vida, esse fogo provavelmente não vai ser com anestesia. Né? Provavelmente não vai ser. Ele é misericordioso, ele sabe como fazer, né? Mas provavelmente vai doer. Mas eu quero, eu prefiro, eu quero que ele queime. Senhor Jesus, a nossa oração a Ti nesta manhã é que o Senhor faça o que for necessário para que tenha uma noiva preparada para a Tua vinda. E para que nós, como uma igreja preparada, purificada, que nós possamos ainda ser um instrumento para alcançar muita gente nesse mundo que está se corrompendo mais. Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha, Senhor. Levanta mesmo um ministério, levanta, Senhor, de alguma maneira, pessoas com coração de Josias, pessoas com coração de Elias, pessoas que vão lá na raiz daquele altar que Jeroboão levantou, que possamos ver coisas de séculos atrás sendo purificadas do nosso meio, Senhor. Nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti, prepara as nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.